Olá, viajante. Seja bem-vindo. Vejo que enfrentou muitas criaturas. Mas sente-se, o Mystic Podcast já vai começar.
E começou! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mystic Podcast. Se você é novo aqui, eu sou o Feldrick e sempre estou na companhia da nossa ilustríssima Pamela.
É Lady Pam.
Cyber Lady Pam.
Cyber Lady Pam. Isso aí, estamos aqui sempre juntos para discutir nossos assuntos preferidos dentro do universo de jogos de mesa e da literatura.
É, e falando nisso, o tema da vez é...
Eu vou dar uma dica. Ele vem embrulhado em chrome couro.
Ele vem com aquelas musiquinhas eletrônicas de Batistaca.
E uma realidade programada? Não tá difícil saber qual que é.
É, tudo isso e muito mais envolvido em um grande tema da literatura que saiu, que foi pro cinema e existe na música, que é o cyberpunk.
Mas esse tema, todo mundo tá ouvindo já sabe, né? Tem um spoiler no título.
É, nós vamos falar aqui de o que é o cyberpunk, quando ele surgiu, as principais obras e muitas outras coisas. Tem muita coisa sobre o cyberpunk e esse é o nosso objetivo, é trazer esse, entre aspas, gênero para que possa ser discutido em várias vertentes, em várias fases onde ele foi sendo desenvolvido. Mas antes, eu faço um convite para todo mundo que ainda não conhece as nossas redes sociais. Estamos como Mystic Podcast em todas as redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Twitter.
No YouTube também.
No YouTube.
Discord tem um link aqui no server, mas o server é Mystic Podcast também.
Exato. E a gente também tem um grupo no Facebook, um grupo mesmo, que não é a página.
Não, que é o Mystic RPGs e Fantasia.
Então a Mystic tá em todo lugar.
Tá em todo lugar.
Beleza.
Só falta você.
Ei, tá sabendo? A Mystic vai lançar um jogo.
Um jogo?
O cyberpunk começou como um gênero, né, derivado da ficção científica.
Isso, é um subgênero dessa...
Da ficção científica, que já é algo que engloba diversas vertentes, né? Só que o cyberpunk, ele é meio que um sonho do futuro, um futuro distópico.
É, porque quando a gente pensa no futuro, tem duas maneiras de a gente pensar. Um futuro bom ou um futuro ruim.
Sim.
O cyberpunk é você ser pessimista.
Muito pessimista.
Demais.
E o cyberpunk, ele tem esse envolvimento com a tecnologia e a adaptação do humano para uma tecnologia que é imaginativa e que ela vai se construindo ao longo do tempo.
Ele é o contrário mesmo da ficção científica, como por exemplo, a gente pode citar Star Wars, né? Tem, mesmo tendo o bem e o mal, maniqueísta, né? Aqui não, no cyberpunk, até a pessoa, ela não é totalmente boa. Ela é ruim, mas ela não é totalmente ruim. Ela tem esse
ela
lado...
Ela tem vários tons de cinza, né? E não só isso, a ficção científica, ela se baseia em conceitos existentes da física, da química, da ciência. Enquanto o cyberpunk, ele é completamente imaginativo. Para quem não sabe o que é ficção científica, se você assiste alguma coisa que não se baseia em algum conceito da ciência, não é ficção científica.
Mas só tem uma coisa, o cyberpunk, o que dá até medo, porque as coisas que eles acabam abordando, sabe? Tem algumas coisas que a gente já tá vendo que a humanidade tá caminhando para aquilo. Dá um pouco até de medo. E o que caracteriza o cyberpunk é chamado de high-tech e low-life, né? É alta tecnologia e baixo estilo de vida.
Se o homem perceber que a tecnologia está a seu alcance, ele a terá, exatamente como um instinto. Olhe para nós, por exemplo. Nós somos uma obra de arte. Metabolismos controlados, cérebros realçados por computador, corpos cibernéticos. Não faz muito tempo isso era ficção. E se não pudermos sobreviver sem manutenção regular de alto nível? Quem somos nós para reclamar? Acho que um ajuste ocasional é um preço baixo para pagar por tudo isso.
Então, o estilo de vida, ele é muito precário. Então, você vai ver, tem muito contraste na sociedade, que já existe, mas aqui é um pouco mais acentuado. Então, você vai ver poucas pessoas no poder que controla toda a massa. Então tem muita pobreza, tem muita... O cenário é muito sujo, tem muita criminalidade. Então o governo é muito opressor e a população só tá vivendo nas migalhas, mesmo sendo dominado por alta tecnologia, entendeu? Então é um reverso. Sim. A gente tá caminhando para ter bastante tecnologia, mas só alguns se beneficiam daquilo e os outros sofrem com aquilo.
Lembrando que a palavra cyberpunk, ela já é um... Cyberpunk já é um conceito antigo, só que a palavra veio a ser criada, assim, mais ou menos nos anos 80, e nomeou esse estilo.
Nesse ano que foi definido mesmo que cyberpunk era aquele... que era um subgênero e que tinha vários livros, várias obras que tinha naquele estilo, mas antes não sabia que o nome era esse.
A palavra ela foi popularizada pelo Gardner Dozois em seu artigo de 1984 para o Washington Post, e chamado a ficção científica dos anos 80, para descrever uma nova onda de escritores de ficção científica, ou seja, uma linha diferente de ficção científica que estava sendo encaixada aí no meio da literatura. Dentre essas obras que foram criadas antes mesmo do termo ser estabelecido, em 1927, o filme que mais chamou a atenção foi Metrópolis, que tinha um enredo muito interessante e o que datou a construção de outras ideias em cima desse conceito cyberpunk, que foi sobre a cidade futurista, que era chamada de Metrópolis, e era dividida entre, como você disse, uma classe de trabalhadores e de planejadores da cidade. Só que um filho do mestre da cidade se apaixona por uma profeta da classe trabalhadora, o que prevê a vinda, essa profeta prevê a vinda de um salvador para mediar as diferenças entre classes. Então é um filme que é um romance, né? Mas de certa forma ele já define muitos conceitos que vêm a ser implicados aí no futuro.
Não querendo dar spoiler, mas eu posso dizer que esse filme tem um final surpreendente. Não é bem aquilo que a gente acha que no final pode dar tudo certo. Pode dar ou não, mas você tem que assistir. Mas já digo aí que é surpreendente. E esse filme, só pra citar também, ele é um filme mudo, né? Porque essa época de 1927 era bem comum filmes assim.
Falando um pouco mais da questão da palavra, o termo mistura duas palavras, que é cibernética e punk. Então ele descreve o lugar que é controlado por tecnologia e um ambiente de dominação ou de destruição da sociedade. E a revolta dos cidadãos, a degradação de diversos estilos de vida. O povo é controlado pelo governo, como você já disse, mas o conceito punk, que a partir da década de 70, já formulava a questão da revolta da sociedade. Então, somar esses dois termos, a cibernética com punk, deixa bem claro qual é o objetivo da palavra cyberpunk.
E vale lembrar também que essa palavra, ela não tem um dono, ela é um domínio público. Então, mesmo que você coloque no seu livro cyberpunk, saiba que você não vai ter direito sobre aquele termo, porque ele é um subgênero. Então, o cyberpunk, ele todo mundo pode usar. Então, se você tem até alguns jogos que é cyberpunk, vai ter o 2077. Então, ele usa esse nome, mas esse nome não é exclusivo dele.
Sim, o nome exclusivo é Cyberpunk
2077. Isso. Mas o cyberpunk é domínio público.
Algumas coisas muito interessantes sobre o cyberpunk, conceitos assim que a gente pode colocar aqui, são que geralmente os humanos têm partes eletrônicas, membros robóticos, né? É muito característico dessa sociedade. A gente pode falar também do cenário, né? Geralmente cenários urbanos de cyberpunk, eles são sujos, eles são escuros, são pessimistas. Eles têm uma degradação. É um futuro muito familiar, né? Ao que geralmente se passa em períodos pós-guerra. Então, não é muito frequente a exploração de viagens espaciais. O cyberpunk, ele se situa realmente dentro do nosso plano terrestre.
E a maioria dos cyberpunks, eles têm algumas características características assim, comum, como por exemplo, as pessoas que vivem nesse universo são extremamente inteligentes a ponto de aprender sem o auxílio de terceiros.
Geralmente são autodidatas, então eles têm a capacidade de, não só por meio dos complementos cibernéticos, porque isso também é possível,
sim,
mas também por uma licença poética, em que a pessoa aprende sobre tecnologia, matemática e física em salar de dedos.
E eles também costumam gostar de músicas eletrônicas.
Os ambientes cyberpunks, eles são muito construídos à base disso, né? A músicas eletrônicas e vínculos a jogos de rede, jogos online. A aparência da eletrônica é muito... É despojada, é aberta, como se em toda a esquina você visse fios desencapados e sistemas de placas de circuitos espalhados pela rua.
Pegando aqui como a música eletrônica, ela é uma música mais rápida, né? Agitação, então mostra isso, que a tecnologia é muito rápida, então a música também é muito rápida, então tudo isso
demanda. Eu acredito que o cyberpunk, ele tem um conceito dissolúvel, faz com que a sua mente seja desintegrada e reconstruída. Então, a mente de um humano é uma mente definida em padrões alternados, enquanto a mente de uma máquina pode ser definida como um padrão específico. Então, a música do cyberpunk, a música eletrônica, é definida a partir disso. São batidas específicas, mesmo que rápidas ou lentas, mas elas demonstram como é o funcionamento de uma máquina. Ou seja, tudo bem definido e planejado.
Tum, 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 tum.
Isso.
E também, eles apreciam bastante a ficção científica e utilizam sistemas operacionais de código aberto.
Essa questão do código aberto implica muito na revolução, na democracia da internet e dos softwares.
Mesmo que esse universo não seja mais democrático.
Exato, mas depende, entendeu? Não é uma democracia política, mas é uma democracia social. Então,
e tecnológica.
Tecnológica. Então aí implica o código aberto e uma tecnologia, e uma democracia tecnológica.
Também falando da característica desse grupo, eles não se apegam a estilos como de roupas e danças.
Sim, é uma variedade, uma construção de diversos tempos, né? Você tem muito dos anos 80 misturado com tecnologia que seria dos anos 90, então é uma mistura total. Então eles criam um estilo novo a partir de estilos antigos.
Então, agora vamos falar um pouco das primeiras obras que fizeram com que esse termo fosse nomeado.
A gente vai citar algumas obras aqui para que vocês possam procurar e talvez seja útil no desenvolvimento dessa ideia que é o cyberpunk. Uma das primeiras obras aí que a gente pode citar é o Transmanicon, de 1979, o City Come Walking, de 1980, do John Shirley. The Artificial Kid, de 1980, do Bruce Sterling, e uma grande quantidade de ficção que foi desenvolvida aí pelo Sterling, o Pat Garrigan e outros muitos que desenvolveram essa parte da literatura antes mesmo de ser nomeado como cyberpunk, que como foi desenvolvida entre a década 79 e 80, até um pouco antes disso, então na década de 80 mesmo que o gênero veio ganhar um nome, um título.
E não era apenas um movimento literário. Filmes como Escape from New York, de 1981, O Alien, de 1979, Blade Runner, de 1982, eles também começaram a solidificar a estética visual.
O Neuromancer também, que foi um marco, e é uma das obras mais importantes relacionadas ao cyberpunk. Ele foi um momento em que todos puderam perceber, de certa forma, como os padrões pré-estabelecidos por esse filme. O Norman Spearon, ele sugeriu que a palavra real usada para descrever o cyberpunk era o Neuromantics, porque as pessoas elas estavam meio que copiando o conceito do Neuromancer, que é o nome do filme, do livro, aliás.
É porque nesse livro tinha todos os conceitos mesmo e todas as outras obras que vieram depois começaram a copiar dele. Então por isso que muitas pessoas começaram a pensar cyberpunk e lembraram do Neuromancer.
Pois bem, o Neuromancer ele ganhou os três principais prêmios da ficção científica, o Nebula, o Hugo e o Philip K. Dick, tendo sido publicado em 1991 no Brasil. E foi a editora Aleph que trouxe essa obra pra gente. Esse foi o primeiro livro do Gibson, de um começo de uma trilogia. O livro ele conta a história basicamente aí sobre o Casey, que é um ex-hacker, cowboy, como são chamados os hackers em Neuromancer, que foi impossibilitado de exercer essa profissão dele de hacker graças a um erro que cometeu ao tentar roubar os seus patrões.
Então ele não é bem um hacker, né?
Houve um erro que danificou o sistema neural e impossibilitou ele se conectar nessa Matrix, entre aspas, né?
E o Casey então procura as clínicas clandestinas, né? Porque ninguém queria ajudá-lo. E ele gasta todo esse dinheiro em exames e tal pra tentar achar uma cura. Mas é difícil, então ele se encontra, vai pro submundo mesmo, do mundo das drogas, sem dinheiro, desemprego. E nessa condição que ele vai encontrar uma pessoa, que é a Molly. Que é aí que a trama vai se desenrolar e vocês têm que assistir. Então vocês vão ver diversos personagens interessantes introduzidos durante a trama. E ele vai tentar um objetivo, que é tentar recuperar essa vida, mas nem tudo é fácil, porque é um...
Que é o universo cyberpunk. Ok, vou falar basicamente sobre o transhumanismo, que é uma coisa que vem se estabelecendo na sociedade atual e tem muito a ver com o cyberpunk. O transhumanismo ele é uma filosofia que tem como objetivo avançar a condição humana para que ela se adapte às necessidades sociais e biológicas que existem no mundo. No caso, eles usam a ciência e a tecnologia combinada a diversos contextos como biotecnologia, nanotecnologia, neurotecnologia.
A tecnologia não é ruim, mas é aquilo, você tem que saber dosar aquela. Depende de quem vai estar, quem está no comando dessa tecnologia, né? Porque sempre tem aquelas pessoas que querem se beneficiar. É o ser humano, né? O ser humano, às vezes, ele quer ganhar vantagem, até não tendo nada, ele ainda quer dominar. Posso dizer que isso poderia fazer com que substituísse o nosso corpo por máquinas?
Esse é o propósito.
E aí a gente seria, tipo, teríamos nossos avatares? Alguns filmes até já tem essa temática, né? Que mostra isso, que a gente... Nós estamos deitados numa cápsula e estamos vivendo aí com os avatares tecnológicos.
O Isaac Asimov, ele já previu muitas coisas que aconteceram nos dias de hoje. E ele previu exatamente isso, a nossa transição de um corpo biológico para um corpo de máquina. Ou seja, um dia nós vamos viver dentro de um HD. Então todo mundo vai estar no mesmo HD vivendo uma vida e provavelmente essa vai ser uma vida muito parecida com essa. Porque a gente não vai conseguir se adequar a um novo padrão de vida tão rápido. É uma teoria e pode ser até ficção, mas ninguém sabe o futuro, né? Na pior das hipóteses, vai ser a não sobrevivência mesmo. Todo mundo vai ser dizimado nos próximos 50 anos. A tendência é que a tecnologia evolua mais rápido ainda, porque em tão pouco tempo, né, em menos de 30 anos, a informática já tomou conta do mercado. E isso que a Revolução Industrial não conseguiu fazer em tão pouco tempo.
Será que daqui a uns 10 anos a gente vai apresentar o podcast como robozinhos? Mystic Pod... Tecnetic.
Mystic Tecnopod.
Voltando para o cyberpunk, né? Vamos falar um pouco das obras de referência. Que, pra você, você pode ler essa... Vou começar com os livros, né? Você pode ler ela e entender um pouquinho mais sobre o que é cyberpunk, porque todos os conceitos estão explicados ali.
Ok, a gente tem o próprio Neuromancer, do William Gibson. Tem vários contos do Philip K. Dick, que também são considerados cyberpunks. Então, eles têm uma temática cyberpunk e abordam também esse conceito de tecnologia futurista.
E nos filmes temos o Matrix, que tornou no cinema esse subgênero famoso, né? Blade Runner também ajudou nisso.
Os filmes foram inspirados nos livros do Neuromancer e nos próprios contos do Philip K. Dick. Logo depois a gente teve aí no mercado das animações o Aeon Flux, que é um conceito futurista também, muito mais distópico do que o normal. Nos RPGs, não existem muitos RPGs sobre cyberpunk em específico. Há diversas diversos complementos com a temática Cyberpunk. É o Cyberpunk 2013, Cyberpunk 2020 e o Cyberpunk V3. Há diversos suplementos para outros RPGs com temática Cyberpunk, mas não, em específico, muitos que relacionem o Cyberpunk como tema principal.
Você gosta de jogar RPG baseado nesse universo Cyberpunk?
É legal porque você consegue imaginar o que vai acontecer com você em muitos anos. Além de poder criar o personagem que você está imaginando, ainda pode modificar esse personagem com uma tecnologia que é muito próxima da nossa.
É você prever no futuro. Agora vamos falar dos jogos para PC.
Para PC nós temos o Beneath a Steel Sky, que é um jogo bem famoso, Deus Ex, que toda a série Deus Ex tem um conceito meio cyberpunk, pouco mais utópico, político. Nós temos o Mirror's Edge, que também tem um contexto cyberpunk. Alguns Final Fantasy têm um conceito também com o cyberpunk. O Metal Gear do Kojima tem muito de cyberpunk, tem muito de contexto de tecnologia se envolvendo ali com espionagem. Há diversas coisas cyberpunks no mundo, principalmente dentro dos jogos para computador, para os videogames em geral.
E nos mangás também não seria diferente. Temos Ghost in the Shell e o Akira, que são grandes representantes desse gênero.
Isso, duas obras que vieram a inspirar bastante a construção de diversos filmes. Então, muitos filmes hoje no cinema que são famosos são inspirados em Akira e Ghost in the Shell.
Conta um pouquinho aí pra quem não sabe o que é Ghost in the Shell e Akira.
Então, Ghost in the Shell é uma obra que fala mais sobre existencialismo e qual a representatividade da nossa mente dentro de um contexto completamente diferente do esperado. Você se resume ao quê? Basicamente seu corpo ou a sua mente? A sua mente é o quê? Ela é memória ou ela realmente importa pra alguma coisa? Se você tirar o seu corpo, que é o que acontece em Ghost in the Shell, e tirar o seu cérebro, e você permanecer apenas com as suas memórias, aquelas memórias são reais? E se você modificar essas memórias, vão continuar sendo reais? Vai continuar sendo você? Essa é a grande questão, a grande discussão de Ghost in the Shell. E Akira fala mais sobre a questão punk que a gente tem dentro do cyberpunk, que são as pessoas se revoltando contra políticas pré-estabelecidas ao longo do tempo, que dominam a sociedade e criam essa pirâmide. Uma pirâmide que a gente tem nos dias de hoje.
Acho que a gente já falou bastante sobre cyberpunk, né? A gente vai deixar também com os links de tudo que a gente citou aqui. A gente vai deixar a lista dessas obras que a gente citou aqui na descrição também, que você pode consultar, pode procurar, ler ou assistir, que vale muito. Você vai aprender bastante coisa, vai refletir muito sobre até a questão do mundo de hoje mesmo, a condição da humanidade caminhar para isso. É uma ficção científica, ou seja, era para ser algo, mas a gente tá levando para isso, que a gente vai, infelizmente, a humanidade está se degradando muito e muito rápido.
Isso.
Assim como a tecnologia.
Há uma grande escolha a se fazer, ou a sobrevivência ou a identidade. Seguindo em frente, nós precisamos saber qual é o nosso próximo episódio.
E o próximo tema será Vampiro a Máscara.
Falamos muito sobre cyberpunk, falamos muito sobre algumas obras aí. Você pode pesquisar mais sobre obras relacionadas ao cyberpunk. Tem muito conteúdo que é criado hoje. Pode procurar um RPG aí também para entrar num clima, criar uma história legal sobre cyberpunk. Jogar jogos sobre cyberpunk que você tem disponível aí, digitais e jogos de mesa também. E não se esqueça de seguir o Mystic Podcast nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Instagram,
no próprio Discord e também no grupo lá do Facebook, que é Mystic RPGs e Fantasia.
Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, é só marcar hashtag Mystic Podcast no Twitter. Enquanto a humanidade não for perfeita, enquanto houver quem tem e quem não tem, enquanto a tecnologia fizer parte integrante de quem nós somos, o cyberpunk persistirá. Então, para finalizar, Pan.
Sim, eu acho que agora é só a gente se despedir, né? Esse assunto foi muito interessante, eu acho que pra todo mundo aqui somou bastante. E a gente já fez o convite também pra todo mundo, quem quiser sugerir um tema pra gente debater aqui nos próximos episódios. A gente volta aqui, a gente debate isso e a gente se vê no próximo episódio.
É isso aí, até mais, gente.
Até.
Esse programa foi oferecido pela Mystic Dawn Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos que vêm por aí.